com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Ao longo do último ano, a nossa equipe tem passado por capacitações para conhecer novos agentes de IA e adotar apenas o que faz sentido na redação. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico. Estar nas ruas, ouvir a população, identificar histórias relevantes e transformar dados em serviços.
Com o novo Desenrola do Governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas pro cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30 a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras. Antena.
Tribuna no Ar. Oferecimento Sinteac. Compromisso com trabalhadores.
Olá, bom dia. Eu sou Cris Rubiner. Hoje é quarta-feira, dia 27 de maio, e você está na Antena 1 Juiz de Fora, 91,3 FM. No programa de hoje, vamos falar sobre saúde, inovação, empreendedorismo e os impactos das emoções no corpo humano. Um dos destaques é a entrevista sobre a cardiomiopatia hipertrófica, doença cardíaca que voltou ao centro das atenções após a morte do fisiculturista Gabriel Gunley, e também a cardiologista doutora Luciana Vidal explica os riscos da condição, os sinais de alerta e a importância da prevenção, especialmente entre jovens e praticantes de atividade física intensa. O programa também aborda o crescimento do empreendedorismo brasileiro no cenário internacional. O especialista em educação e gamificação, Gilberto Barroso, comenta um movimento de expansão de empresas e projetos brasileiros para o exterior, além do papel da inovação, da criatividade e da educação digital nesse novo cenário global. Outro tema importante da manhã é o glaucoma, uma das principais causas de cegueira irreversível no mundo. O oftalmologista Gustavo Bonfadini alerta para a importância no diagnóstico precoce e explica quais grupos precisam ter atenção redobrada com a saúde ocular. E entrando no clima da Copa do Mundo, a cardiologista doutora Fernanda Keller fala sobre como emoções intensas durante jogos decisivos podem impactar pressão, batimentos cardíacos e a saúde do coração. Este programa é produzido pela equipe de jornalismo da Rede Tribuna de Comunicação e da Rádio Antena 1. Na técnica de som, Hugo Brugiolo. Na geração de imagens, Éder Renzo. E na produção, Natália Mâncio.
Tribuna no Ar, com Cris Rubiner.
Que cidade queremos construir daqui para frente? Foi partindo dessa pergunta que a Rede Tribuna de Comunicação criou o Por JF. O projeto une poder público, iniciativa privada, sociedade civil, lideranças e comunidade para que juntos seja possível reconstruir e dar novos sentidos aos caminhos de Juiz de Fora em seus 176 anos. O movimento Por JF começa com a publicação de uma edição especial do jornal Tribuna de Minas, que chega às bancas no aniversário da cidade, em 31 de maio. Em diversas reportagens, há a reflexão sobre as causas da tragédia ocorrida em Juiz de Fora, voltando a olhar também as pessoas que trabalharam para criar a grande rede de solidariedade que une, ajuda e emociona a cidade. Além do caderno especial, a tribuna promove junto à prefeitura o seminário Risco Ambiental e Políticas para Resiliência por Juiz de Fora, a ser realizado na próxima semana na Faculdade de Engenharia da UFJF. O encontro convida para o debate representantes do poder público, órgãos de segurança e proteção, instituições de ensino, associações comerciais e representantes de bairros. Na pauta estão a reconstrução da cidade e a prevenção de novos desastres. A morte recente do fisiculturista e influenciador Gabriel Gunley, aos 22 anos, trouxe novamente atenção para uma doença cardíaca considerada uma das principais causas de morte súbita em jovens, a cardiomiopatia hipertrófica. A condição provoca um espessamento anormal do músculo do coração e pode permanecer silenciosa por muitos anos, se manifestando justamente em situações de esforço físico intenso. Além da predisposição genética, especialistas alertam que fatores como treinos extremos, uso de anabolizantes e ausência de acompanhamento médico podem aumentar os riscos de complicações cardiovasculares graves. Para explicar melhor o que é essa doença, os sinais de alerta e os cuidados necessários, vamos conversar agora com a cardiologista e diretora científica da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, doutora Luciana Vidal. Doutora, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Antena 1.
Bom dia, muito obrigada pelo convite.
Doutora, o que, que exatamente é a cardiomiopatia hipertrófica? Como que ela afeta ali o funcionamento do coração?
Vamos lá. A cardiomiopatia hipertrófica é uma situação caracterizada por um aumento da espessura do músculo do coração, geralmente da parede do ventrículo esquerdo, né? O problema maior é que esse espessamento pode proporcionar uma dificuldade da passagem do sangue pelo coração e gerar arritmias muitas vezes malignas. Como você comentou, em muitos casos ela tem uma origem genética e pode acometer pessoas jovens que aparentemente eram saudáveis.
Pois é. Quais sinais, doutora Luciana, sintomas que podem servir ali de alerta, né, para essa doença, especialmente entre os jovens?
Bom, sinais de alerta são falta de ar aos esforços, dor no peito, sensação de palpitações ou batedeiras, principalmente durante a atividade física, tontura e desmaio. O grande problema é que muitas vezes as pessoas com cardiomiopatia hipertrófica são assintomáticas. E a morte súbita pode ser a primeira manifestação.
Ou seja, muito perigoso, né? Porque é um pouco silencioso, né, esse sintoma.
Exatamente. Essa grande preocupação da cardiomiopatia hipertrófica é isso, é ser a morte súbita a primeira manifestação numa pessoa totalmente assintomática, geralmente em idade produtiva, muitas vezes atleta, enfim, aparentemente saudáveis ou sem uma doença cardíaca, pelo menos conhecida.
Pessoas aparentemente saudáveis, doutora Luciana, e às vezes até que praticam mesmo atividade física regularmente e tudo mais, também podem correr risco de morte súbita?
Ser uma manifestação inicial. Então, daí a importância da gente valorizar sintomas como, por exemplo, desmaio ou dor torácica ou cansaço durante o exercício, e até é relevante também o histórico familiar de morte súbita, né? Isso é muito importante também para o médico, faz parte da avaliação clínica inicial. Se existe um histórico familiar de morte súbita, principalmente numa idade precoce, é importante se ter uma avaliação cardiológica.
Existe alguma relação, doutora Luciana, entre exercício físico intenso, arritmias e problemas cardíacos mais graves ou não?
Esse é um ponto importante, né? A gente sempre recomenda atividade física. Atividade física faz bem. Faz Sim. bem para a saúde do coração, faz bem para a saúde física em geral. O grande problema é quando existe uma doença cardíaca não diagnosticada. Ou ainda, quando a atividade física é feita em excesso e sem acompanhamento médico. Né, os treinos extenuantes, principalmente quando associado a situações como, por exemplo, desidratação, estimulante, substâncias ilícitas, anabolizantes, eles podem desorganizar a atividade elétrica do coração, gerando arritmias.
O uso de anabolizantes, por exemplo, ele pode agravar essas doenças cardiovasculares ou aumentar risco de complicação? Como é que funciona o uso de anabolizante?
Muitas pessoas associam anabolizante apenas à estética. Uhum. Né? Sem dúvida nenhuma, esteticamente, ele tem aí seu valor. Mas o impacto cardiovascular, ele pode ser muito sério, né? Inclusive em pessoas jovens. O problema é que os anabolizantes, eles trazem consequências negativas como aumento da pressão arterial, eles favorecem a inflamação, eles aumentam a probabilidade de arritmias, de trombose, porque eles deixam o sangue mais grosso, de infarto, de insuficiência cardíaca e de morte. Particularmente quando a gente está falando de cardiomiopatia hipertrófica ou de hipertrofia do ventrículo, lembrar que o coração é um músculo. Sim. Então, da mesma forma que o anabolizante ele aumenta a musculatura, por exemplo, do braço, ele também pode aumentar a musculatura do coração. E isso não é benéfico. Coração grande ou coração mais hipertrofiado é mais propício à ocorrência de arritmias malignas.
Agora, a senhora falou muito bem sobre o acompanhamento médico, a importância do profissional ali, né? Quais exames, doutora Luciana, são importantes para quem pratica musculação ou atividade física intensa de forma frequente, né? Existem exames que normalmente os médicos pedem, né?
Sim. O ideal é que exista uma avaliação que seja mais individualizada, né? Em geral, a gente começa com uma história física, uma história clínica bem detalhada, um exame físico também adequado, usualmente um eletrocardiograma, né? Todo cardiologista tem um eletrocardiograma no consultório, isso faz parte de uma análise inicial. E, logicamente, dependendo do histórico familiar, da presença de sintomas ou da idade, a gente pode lançar mão de outros exames complementares, como, por exemplo, um ecocardiograma, que é o que mostra pra gente, por exemplo, essa hipertrofia do coração, eventualmente um Holter, que avalia a eletricidade do coração por um período mais prolongado, ou na suspeita de uma cardiopatia hipertrófica, até o uso de uma ressonância, né, pode ser indicado. Então, o mais importante é a gente entender que os exames nem sempre eles têm que ser feitos depois que aparece um problema, né? É importante uma avaliação preventiva que ajuda a identificar os riscos do surgimento de uma arritmia mais grave.
Doutora Luciana, pra gente que é leigo no assunto, qual que é a diferença, por exemplo, do exame eletrocardiograma e o ecocardiograma?
São coisas bem diferentes, né? Só pra gente colocar aqui num contexto, o coração ele depende de uma eletricidade, então existe um sistema elétrico, uma caixinha que joga, que dispara esses sinais elétricos, e assim a gente tem uma sincronia entre as cavidades do coração, isso é eletricidade. A gente tem uma mecânica, então o coração, como eu falei, ele é um músculo que relaxa e contrai para mandar esse sangue para frente, e a gente tem um encanamento, né, que traz o sangue para esse músculo conseguir trabalhar. Tudo isso a gente precisa avaliar de uma certa forma. O eletrocardiograma avalia a eletricidade do coração, ele é uma fotografia do sistema elétrico do coração. Às vezes a gente precisa monitorizar por um tempo mais prolongado numa suspeita de uma arritmia que pode não aparecer naquele eletro inicial. O ecocardiograma avalia a parte mecânica do coração, a parte estrutural. Então a gente tem informações quanto ao tamanho das cavidades, à musculatura do coração, a capacidade de relaxamento e contração. Então eles dão informações muitas vezes complementares, mas totalmente diferentes.
E qual que é a periodicidade, doutora, para as pessoas fazerem esse check-up do coração? Uma vez por ano, a cada 6 meses?
Isso depende, né? Depende da faixa etária, depende da presença de sintomas. Como eu falei, histórico familiar é muito importante. Então, se eu tenho uma história de infarto, é importante eu começar uma avaliação mais precoce. Se eu tenho uma história familiar de morte súbita, aí eu vou procurar por patologias mais específicas. Então, varia de acordo com cada situação. Usualmente, depois dos 35, 40 anos de idade, a gente já deve fazer uma avaliação, principalmente aqueles que, como a gente está falando de atividade física, né, que praticam uma atividade de forma regular. E aí a periodicidade realmente depende de cada situação.
Só para a gente concluir, doutora Luciana, quais cuidados ajudam a prevenir essas complicações cardíacas durante os treinos, no dia a dia, na rotina das pessoas?
Primeiro, a gente precisa respeitar os limites do nosso corpo, né? Evitar exageros. Segundo, é importante a gente manter uma boa hidratação. Então, fazer atividade física desidratado pode não ser bom. Evitar o uso de anabolizantes, né? Como a gente falou aí, todos são os efeitos deletérios dos anabolizantes. Eles por si só podem acarretar todas essas complicações que a gente falou ou piorar uma situação cardiovascular subjacente, às vezes não diagnosticada. O uso de estimulantes da mesma forma, né? Sem indicação médica. Lógico, existe motivo, às vezes, médico para o uso do anabolizante, existe, mas não utilizar com fins estéticos e sem uma indicação médica. Principalmente naqueles pacientes, naqueles indivíduos, né, que treinam de forma mais intensa, é importante que a gente tenha uma avaliação cardiológica regular. E além disso, no aparecimento de sintomas, como a gente comentou, como palpitações, cansaço aos esforços, né, intolerância à atividade física, tontura, desmaio, batedeira, podem ser sinais de alertas, é importante então procurar por um atendimento médico e uma avaliação mais criteriosa.
Bom, nós conversamos com a doutora Luciana Vidal, cardiologista e diretora científica da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Muito obrigada, viu, doutora Luciana, pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço. Grande satisfação estar aqui com você. Obrigada e bom dia.
8:13.
Antena 1 acompanha agora a situação dos principais aeroportos.
No Galeão, operação normal sem imprevistos, com poucos atrasos e manhã com névoa. No Santos Dumont e em Confins, situação tranquila, com poucos atrasos nesta quarta-feira. As condições podem mudar ao longo do dia.
os dias, João Silva assume uma responsabilidade que vai além do volante. Motorista da Ansal, ele sabe que cada parada representa um destino importante na vida de alguém. Nas linhas 741 Valadares Centro e 716 Distrito Industrial Centro, seguem trabalhadores, estudantes, famílias, pessoas que contam com segurança e cuidado, porque transportar pessoas é também carregar o compromisso com a vida de cada um. E é por isso que Ansal é feita de pessoas. Ansal, nosso caminho é feito de pessoas.
Sinteac, compromisso com o trabalhador. Rua Barão de São Marcelino, 165, Alto dos Passos. Telefone 3212-0803.
Do clássico ao moderno, fique sempre com a gente. Antena 1, 91.3, a número 1 em música.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou na terça-feira que está profundamente preocupado com o anúncio da Rússia de que planeja lançar ataques contra empresas de defesa ucranianas e centros de tomada de decisão em Kiev. Guterres fez as falas ao Conselho de Segurança das Nações Unidas depois que Moscou disse na segunda-feira que pretendia realizar tais ataques um dia depois de um de seus mais pesados bombardeios na cidade desde o início da guerra Rússia-Ucrânia. Guterres disse que o anúncio russo foi feito após relatos de um ataque de drones ucraniano a um prédio universitário e a um dormitório na cidade ucraniana de Starokis, atualmente controlada pela Rússia. Cada vez mais empreendedores brasileiros estão olhando para além das fronteiras do país. Um estudo da Endeavor mostra que mais de 70% dos empresários já começaram ou se prepararam para expandir os seus negócios para o exterior, buscando novos mercados, inovação e conexões estratégicas em um cenário cada vez mais global. E essa movimentação não acontece apenas em grandes empresas. Projetos ligados à educação, tecnologia e economia criativa também vêm ganhando espaço internacional. Um exemplo é o projeto de Criança para Criança, que aposta em autonomia, aprendizado digital e gamificação como ferramentas de transformação dentro e fora do Brasil. Para falar sobre esse cenário de expansão internacional e também sobre inovação na educação, conversamos agora com Gilberto Barroso, especialista em educação e gamificação e um dos responsáveis pelo projeto Criando Juntos, do De Criança para Criança. Gilberto, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Antena 1.
Olá, bom dia.
Tudo bem com você, Gilberto?
Tudo bem, muito bem. E você?
Tudo ótimo. Eu já começo te perguntando, né, Gilberto, o que que explica esse aumento do interesse de empreendedores brasileiros por essa expansão internacional aí nos últimos anos?
Olha, eu acredito que são alguns fatores, na verdade, mas eu poderia resumir, acho que basicamente nos dois principais. Eu acho que um dos motivos maiores é quando você não encontra no seu país um ambiente favorável para expansão, você acaba buscando outras alternativas fora do país. Em termos de tributação ou de burocracia, seja lá qual for o motivo. E outro que eu acho que é bastante relevante hoje em dia é o fato de que, como o mundo está muito globalizado, a informação ela flui hoje de uma maneira muito mais fácil do que fluía antigamente, as empresas se sentem com uma certa facilidade para poder levar seus produtos para outros países, devido a essa facilidade que o mundo hoje moderno acaba propiciando, né?
E a gente sabe também que hoje internacionalizar um projeto deixou também de ser algo restrito apenas às grandes empresas, né, Gilberto?
Exatamente. Hoje você tem em vários países programas para atrair talentos, atrair empresas, em diferentes formatos e em diferentes temas, né, ou qualificações. Então, o pequeno empresário hoje, através de todas essas ofertas que você tem de ajuda, de auxílio para você levar o seu produto para outros lugares, fica uma proposta muito tentadora, né? Você não precisa ter uma estrutura gigantesca, ter um grupo de pessoas muito bem estruturados. Você com um grupo pequeno, uma empresa ainda não de porte grande ou médio, você consegue ter acesso hoje a muitas facilidades para poder fazer essa mudança, né, essa internacionalização.
E de que forma a participação em eventos globais, conexões internacionais, pode influenciar o crescimento, a visão estratégica desses negócios brasileiros?
Bom, principalmente porque você tem acesso a um mundo de informações que às vezes ele é um pouco restrito no seu país. Então, quando você participa de fóruns ou você vai para hubs, por exemplo, de tecnologia, como tem muito na Europa, você acaba tendo uma visão muito mais abrangente do que está acontecendo no mundo.
Sim.
Né? Em termos de novidades, em termos de pra onde está indo o fluxo de negócio, basicamente. Né? Então, eu diria que é extremamente importante a participação nesses eventos, inclusive levando outras pessoas da empresa também, para diferentes áreas da sua empresa, em diferentes encontros, né? Você tem da parte de tecnologia, você tem a parte de negócio, você tem a parte de estratégia. Então, isso abre, como diria assim, num português muito claro, abre a cabeça. Sim. Das pessoas poder enxergar o que está acontecendo no mundo.
O ambiente mesmo já te propicia isso também, né?
Exatamente, você está lá, você está vendo o que está de mais moderno acontecendo, de mais atual está acontecendo no mundo. E o que acontece muitas vezes, quando a gente fica olhando só para dentro do nosso mercado, você, por mais que você tenha acesso pela internet, é diferente você conversar com pessoas diferentes, você ouvir pessoas diferentes, expande muito mais o teu horizonte, né? Então, eu acho extremamente importante.
No caso do de criança para criança, como é que surgiu esse processo de internacionalização? Quais foram os principais desafios enfrentados?
No nosso caso, a gente, desde o início, a gente percebeu que o que a gente criou em termos de educação, uma metodologia de ensino, ela era uma metodologia abrangente que serviria para qualquer país do mundo, né? Uhum. E a gente ganhou, além de vários prêmios que a gente ganhou no mundo inteiro, a gente ganhou um especificamente na Finlândia. Quando a gente veio para a Finlândia receber o prêmio, a gente foi convidado pelo governo finlandês para trazer a empresa para cá, que eles queriam incorporar na educação na Finlândia a nossa metodologia.
Olha que bacana.
E que é uma proposta irrecusável, né? Então, esse foi assim o que mais motivou a gente a tomar esse passo. A gente já tendia a ir buscar mercados, mas não diretamente na Finlândia. Então, através desse convite, a gente acabou. Meu sócio ficou no Brasil e eu mudei para a Finlândia, onde eu estou hoje, para trazer a empresa para cá. E daqui, como a Finlândia é um hub de tecnologia, a gente está expandindo para outros países da Europa, Oriente Médio, Estados Unidos. Sim. Então, os principais desafios para a gente nesse sentido é, na verdade, a cultura, né? É você não falar a língua finlandesa, apesar de que todo mundo fala inglês. Acho que o inglês é uma língua assim, básica para você poder pensar em expandir para qualquer lugar do mundo. E também a parte burocrática. Apesar de ser tudo muito simples aqui, é um pouco diferente do Brasil.
Sim.
Então você tem que ter um período de adaptação, os teus filhos, né? Eu trouxe a sua família, então um período de adaptação para a escola, enfim, é um processo natural de mudança para uma outra cultura, né? Então, mas assim, a gente tem muito apoio do governo e de instituições ligadas ao governo para poder fazer essa adaptação rápida.
E pelo que a gente acompanhou, o projeto ele trabalha muito a questão da educação, da gamificação, da autonomia infantil. Como que esses temas, Gilberto, eles dialogam as tendências globais de aprendizagem, por exemplo?
O que a gente percebe, o que a gente tem visto já há alguns anos no mundo inteiro, quando se fala de educação, é que o modelo tradicional que a gente tem de educação, ele não conversa mais com a vida cotidiana das pessoas. Hoje a gente tem crianças que são nativos digitais. E quando você e quem tem uma informação, recebe uma informação numa velocidade muito rápida.
Uhum.
Quando você tenta, quando você coloca o aluno para estudar numa metodologia, obviamente, de 100 anos para cá mudou-se muita coisa, mas a base, a raiz da educação é a mesma. É a criança recebendo a informação e ela tendo que decorar muitas vezes, né, para poder fazer uma prova e passar de ano. Eu tô generalizando, tá? Eu sei que tem vários lugares ou escolas que trabalham de maneira diferente, mas basicamente é isso. Então, o que foi muito atrativo na nossa empresa para a educação na Finlândia foi o fato da gente trazer uma metodologia onde a criança cria o seu próprio conteúdo. ela utiliza os livros e o professor como mentor, como material para consulta. O professor é um balizador e condutor do conteúdo que a criança está aprendendo, mas o aluno desenvolve seu próprio processo de aprendizado. Ele cria uma história sobre aquilo que ele está aprendendo. Nesse processo ele cria história, depois ele cria desenhos relativos à história e depois ele faz a narração, e a gente no final desse processo transforma tudo isso numa animação. Então, se você perceber, a gente está dando, colocando o aluno como centro do processo de aprendizado, uhum. E no final tem uma conversa basicamente que é tecnologia, que é onde ele depois ele pode assistir aquilo que ele aprendeu em forma de animação. Então, é uma modernização, vamos dizer assim, do storytelling, de uma forma que a criança aprende mais e melhor.
Bacana demais. Só para a gente concluir, Gilberto, que impacto essa experiência internacional ela traz de volta para dentro das empresas e projetos no Brasil, especialmente em inovação, em criatividade, competitividade?
É muito, muito interessante essa sua pergunta e muito importante, porque eu pude perceber isso na nossa empresa claramente, né? Hoje eu tenho todos os funcionários fazendo curso de inglês, algo que ninguém nem pensava. Então, hoje, como eu tenho clientes que a língua é inglesa, então parte dos processos, muitas das pessoas hoje estão se qualificando melhor. A gente também traz pessoas da empresa para participar de eventos, e quando eles voltam, eles trazem sempre novidades em termos de produto ou de visão que melhoram a qualidade da empresa. E na parte, né, gerencial, vamos dizer assim, quando a gente trabalha com empresas ou com setores fora do Brasil, você tem um nível de excelência, às vezes, não que o Brasil seja ruim, mas você acaba tendo que se adaptar a um nível de exigência, às vezes, maior do que o que você tem na sua própria casa, né? E isso acaba transformando toda a cultura de uma empresa, levando a gente para um nível, um patamar mais ajustado, vamos dizer assim, mais qualificado, né?
Bacana demais, Gilberto. Olha, sucesso para você. Nós conversamos com o especialista em educação e gamificação, dos responsáveis aí pelo projeto Criando Juntos, do De Criança para Criança. Muito obrigada pela participação, por compartilhar com a gente a sua experiência, e volte mais vezes à programação aqui da Rádio Antena 1.
Estou à disposição, foi um prazer estar aqui com vocês também. Um abraço.
Até. Agora são 8h26.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialistas já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Feijoada CR, e este ano é em clima de Copa do Mundo. Espero por você, dia 13 de junho, na Estação São Pedro, para você curtir uma experiência de gastronomia, boas atrações musicais e torcer pelo Brasil na sua estreia na Copa com o Marrocos. São 32 anos de sucesso. Reserve já sua camiseta nas lojas Tivoli, na Doni Produtora e no Zine Cultural. Feijoada CR, espero por você, dia 13 de junho, na Estação São Pedro.
Antena 1, Juiz de Fora.
Você, assim como eu, não abre mão de levar o melhor para sua mesa. O recado hoje é especial porque a gente vai falar da terça e quarta na Feira do Bahamas e do Bahamas Mix. É isso mesmo, gente. São 2 dias inteiros com ofertas imperdíveis em frutas, legumes e verduras. E o melhor, vem direto da roça para sua casa. Olha só quanta promoção. Ovos brancos grandes com 20 unidades, ofertaço só R$10,99. Aproveite, limite de 3 cartelas por cliente, viu? Uva Vitória sem semente, embalagem de 500 gramas, R$6,99. Banana Nanica, R$2,99, só R$2,99 o quilo. Pão de forma tradicional Pães de Minas, 400 gramas, R$3,99. postas de tilápia aqui, pescado 800 gramas, R$18,99. Não dá pra marcar bobeira, hein, gente? Na terça e quarta na feira é pra você abastecer a geladeira pagando pouco. Seja no Bahamas ou no Bahamas Mix, o preço baixo é garantido. Terça e quarta na feira é no Bahamas e Bahamas Mix. Tudo fresquinho pra encher o carrinho. Ofertas válidas para as lojas Bahamas e Bahamas Mix da Zona da Mata e Campo das Vertentes.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Mariah Carey confirmou que vai trazer ao Brasil seu tradicional espetáculo de Natal, um dos projetos mais populares de sua carreira nos últimos anos. A cantora fará apresentações especiais em São Paulo e no Rio de Janeiro ainda em 2026, marcando a primeira vez que sua turnê natalina chega ao país. O anúncio rapidamente chamou a atenção do público brasileiro, principalmente por envolver um dos shows temáticos mais conhecidos da música internacional durante o fim de ano. Nos últimos anos, Mariah transformou suas apresentações natalinas em um verdadeiro fenômeno mundial, reunindo sucessos clássicos, cenários especiais, elementos inspirados no Natal e performances grandiosas. Grande parte do sucesso dos espetáculos está ligada ao impacto gigantesco de All I Want for Christmas is You. Lançada originalmente em 94, a música se transformou em um dos maiores sucessos natalinos da história da música e virou tradição em diferentes partes do mundo durante o fim do ano. Todos os anos, a faixa retorna às paradas internacionais, domina rádios, playlists e plataformas digitais e ajuda a transformar Mariah Carey em um dos nomes mais comentados do período natalino. O glaucoma é considerado uma das principais causas de cegueira irreversível no mundo e preocupa justamente por evoluir de forma silenciosa. Em muitos casos, a doença só é descoberta quando já houve perda importante da visão, que reforça a importância aí do diagnóstico precoce e do acompanhamento oftalmológico regular. A doença afeta o nervo óptico e pode estar relacionada ao aumento da pressão ocular, embora nem sempre apresente aí sintomas nas fases iniciais. Pessoas com histórico familiar, diabetes, hipertensão e idade acima dos 40 anos fazem parte aí dos grupos que exigem atenção redobrada. Para falar sobre os riscos, sinais de alerta e formas de prevenção, a gente conversa agora com o médico oftalmologista Gustavo Bonfadini. Doutor Gustavo, bom dia, seja bem-vindo, viu?
Olá, Cris, muito bom dia para você e toda a sua audiência. E de poder estar falando agora de um tema tão importante que é a saúde ocular. É um tema que muitas vezes a gente deixa de falar. E ontem, por exemplo, foi dia 26 de maio, é uma data onde a gente celebra a conscientização da prevenção do glaucoma, que é uma doença silenciosa e pode muitas vezes chegar à cegueira.
Doutor, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, o que que é o glaucoma, por que que ele é considerado uma doença tão perigosa aí para a nossa visão?
Bom, o glaucoma é uma doença do nervo óptico, o nervo que leva a informação dos nossos olhos até o cérebro. Uhum. Então, na maioria das vezes, no glaucoma de ângulo aberto, por exemplo, o paciente não tem nenhum sintoma nas fases iniciais. Ele não sabe que a pressão do olho dele, por exemplo, está alta. Diferente quando a pessoa tem um aumento da pressão arterial, que ele tem dor de cabeça, às vezes tem um enjoo, passa mal e vai parar numa emergência. Nesse tipo de doença silenciosa, se o paciente não faz uma consulta todo ano com um médico oftalmologista, ele muitas vezes ele já tem um início da doença e não vai ser tratado, porque é o que eu costumo dizer, a falta de informação é tão ruim quanto a própria doença. Então, se ele não sabe que tem a doença, ele não consegue fazer o tratamento. E muitas vezes o tratamento é feito de forma clínica, apenas com um colírio, uma, duas vezes ao dia. E, como a gente vai falar em breve, a gente tem várias tecnologias que a gente consegue não só identificar mais precocemente o glaucoma, mas também acompanhar esse paciente para ele não poder perder a visão.
E quais são os principais fatores de risco, doutor? E quem que precisa ter uma atenção redobrada quanto a isso?
Excelente pergunta. Então, a gente sabe que paciente, por exemplo, acima de 40 anos é um grupo de risco, porque a partir dos 40 anos a gente tem uma tendência de ter um aumento da pressão intraocular, pressão de dentro dos olhos. Paciente que já tem algum familiar de primeiro grau que tem um glaucoma, então se você que está nos ouvindo e vendo aqui, se você tem alguém na família que tenha um glaucoma, seu pai, sua mãe, é importante que você procure um médico oftalmologista a partir dos 40 anos para fazer um acompanhamento todo ano. Se o paciente tem um uso, por exemplo, de corticosteroides, seja ele em forma de colírio ou até mesmo via oral ou sistêmica, isso é um fator de risco. E também pacientes que já tiveram cirurgias e, obviamente, a gente tem outras doenças sistêmicas, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, que eles entram como fatores de risco. Então, se o paciente tem uma hipertensão arterial sistêmica não controlada, ele pode, em muitos casos, acabar desenvolvendo glaucoma ou aumentando a pressão intraocular, a pressão de dentro dos olhos, o que pode ser um fator de risco. Então, por isso que eu falo, hoje nós temos novas tecnologias que podem fazer com que esse diagnóstico seja feito precocemente, mas para isso precisa da consulta com o médico oftalmologista.
Com certeza. E tem alguns sinais, doutor, ou sintomas que podem indicar o avanço da doença, uma vez que ela é uma doença silenciosa também, né?
Infelizmente, nas fases iniciais, não. Existem formas muito raras de glaucoma, que é o glaucoma agudo, onde o paciente tem muita dor, desconforto, ele vai acabar parando numa emergência, mas na grande maioria dos casos, a fase inicial ele não percebe que vai perdendo a visão periférica. E a visão central nas fases iniciais ela é mantida. Ou seja, o paciente acha que enxerga bem, até que chega um dia ele vai, se ele estiver dirigindo, ele percebe que não consegue ver o canto aqui do retrovisor, ele não consegue ver a mão quando está passando aqui no canto, e aí isso faz com que ele procure um médico. Mas nessas fases ele já perdeu visão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o glaucoma é uma das principais causas de cegueira irreversível. Olha, e vem tendo uma tendência a aumentar, porque a população no mundo todo está envelhecendo. Diferente da catarata, por exemplo, que é um envelhecimento natural dos nossos olhos, aonde a gente tem uma perda de visão, sim, mas no momento que esse paciente ele vem a operar, ele volta a ter aquela visão recuperada. E às vezes até fica independente dos óculos, mas no glaucoma não. Por isso que é importante essa conversa e alertar a população.
Quais exames, doutor Gustavo, são importantes para identificar o glaucoma de forma precoce?
Nós temos, por exemplo, uma revolução nos últimos anos nessa parte de oftalmologia, as tecnologias, por exemplo, como a tomografia de coerência óptica. Então, é um aparelho que ele tem nos consultórios mais completos, né, nas clínicas. Ele é não invasivo, o paciente precisa pingar uma gotinha, em muitos casos, às vezes, nem precisar pingar uma gota de colírio para dilatar a pupila, e a gente consegue ver o fundo do olho. Através disso, a gente consegue identificar o nervo óptico e quantificar as células daquele nervo. Olha que interessante, eu consigo comparar aquele paciente com uma população normal e uma que tenha glaucoma, e tentar entender se ele está mais próximo à doença de uma população normal ou de uma pessoa que tenha um glaucoma. Através dessa quantificação, eu consigo mensurar ao longo dos anos se está havendo perda ou não. E dependendo se ele estiver tendo perda, a gente vai entrar com um tratamento que muitas vezes é só colírio. Então, muitas vezes o paciente fica com medo também de ir no médico oftalmologista, porque ele acha que vai ser indicado uma cirurgia. Muitas vezes o glaucoma é tratado só de forma clínica. Sim. E outro problema também que nós temos é o paciente achar que só precisa ir no médico oftalmologista quando ele não está enxergando bem. Como a gente está falando aqui, é uma doença silenciosa. Se o paciente não faz um exame de OCT, se ele precisa, que é a tomografia do nervo óptico, ele não faz um campo visual para entender se o campo de visão dele está normal, se ele não faz a medida da pressão intraocular, que é a medida dos olhos, ele não vai saber se a pressão está alta ou não. Então, esses são exames que realmente mudaram, e outros que a gente tem para quantificar a espessura da córnea através de uma tomografia de coerência óptica, mas aí a gente está falando do Pentacam, que é uma tomografia de córnea. Então, são muitos exames, mas é aquilo que eu falo, prevenção sempre é melhor do que o paciente depois tratar a doença.
E o glaucoma, ele tem cura ou o tratamento ele busca controlar ali a progressão da doença?
Isso que é importante a gente falar para a população. Glaucoma não tem cura, mas tem tratamento. E é possível evitar que esse paciente perca a visão e chegue a um quadro avançado de cegueira. Então, se o paciente faz o diagnóstico precoce, mesmo que ele já tenha um quadro moderado de glaucoma, é possível tratar esse paciente e parar a progressão da doença, fazer com que ele não perca mais visão. Eu tenho vários pacientes que eu já acompanho há 15 anos e mantenho uma boa visão. Agora, a gente precisa entender que foi feito um diagnóstico lá atrás e ele tem o hábito de pingar o colírio todo dia. Então, a gente vê muitos pacientes, às vezes, que não têm acesso a essa consulta inicial, fazerem um diagnóstico muito tardio. E é o que a gente mais teme como médico oftalmologista, né? A gente quer sempre não só preservar a visão, mas também oferecer uma visão melhor para quem nos procura. Mas diferente de outras doenças, como a falta do uso do óculos, que é possível ser corrigido com óculos, lentes de contato, ou uma cirurgia refrativa para tirar os óculos, a cirurgia de catarata, que ele enxergava bem, deixou de enxergar tão bem, começou a usar óculos para perto, todo ano começava a aumentar o grau, a gente vai lá, opera o paciente com uma lente premium e ele deixa de usar o óculos e ele tira a catarata. Do glaucoma, não. Do glaucoma a gente está falando que eu preciso prevenir, porque senão eu só vou conseguir não piorar mais a doença. Por isso que é tão importante o diagnóstico precoce.
Bom, nós conversamos com o Dr. Gustavo Bonfadini, médico oftalmologista, falando sobre o glaucoma e a importância do diagnóstico precoce. Dr. Gustavo, muito obrigado pela sua participação com a gente hoje.
Foi um prazer poder falar com você e com toda a sua audiência. Um grande abraço, até a próxima.
Até. Agora são 8h39.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Cuide da sua saúde e conquiste a sua melhor forma. Na Quality Sports, você encontra tudo para treinar em casa ou no seu condomínio. São artigos esportivos modernos e os melhores equipamentos de ginástica para montar o seu treino ideal. Bicicletas, pesos, esteiras, estações de musculação e muito mais. Planejamos e montamos a sua academia com as melhores opções do mercado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Quality, sua melhor versão todos os dias. Batista de Oliveira, 685-3217-1600 3217-1600.
O cuidado que você já conhece, a humanização em que você confia, agora com um novo aliado. A cirurgia robótica chegou ao Hospital Unimed Dr. Hugo Borges. É mais precisão, mais segurança e ainda mais tranquilidade, com inovação e tecnologia de ponta a serviço da sua saúde. Hospital Unimed Dr. Hugo Borges. O melhor da medicina, cada vez mais perto de você.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Da Jogo. Programa ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas toda quarta-feira a partir das 11h30. O Da Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Com Bruno Keller, Vinícius Soares e comigo, Davi Sampaio. Te espero lá.
FM 91.3. Antena 1. Antena 1. Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
E a jornalista Lucimar Brasil conversou com o físico Guilherme Brunkington no Congresso do Conupis. Vamos acompanhar.
Olá a todas e a todos. Nós estamos aqui com uma participação muito especial do físico Guilherme Brunkington. Ele é do Instituto IDOR, que é o Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, e também de uma rede de pesquisa muito interessante chamada Ciência Pioneira. Guilherme veio aqui a Juiz de Fora participar da 7ª edição do Congresso Internacional de Saúde, Ciência e Espiritualidade, organizado pelo NUPES. E o tema dele, que ele vai explicar bem pra gente aqui, você falou sobre teorias da consciência, limites e possibilidades. Muito obrigada, Guilherme, por estar aqui participando com a gente. Esse congresso que é muito bacana, né? E queria que você falasse um pouquinho desse conteúdo que você trouxe. E o que também um físico, né, está fazendo num congresso de ciência, saúde?
O que eu estou fazendo escondido? Então, eu vou começar por essa parte que é a mais simples, né? No limite, tudo é física, né? Então, a gente na física busca entender os processos naturais e, dentre eles, eu me dedico a tentar entender a consciência, né? Então, o CONUPS, ele é importante por vários motivos, mas um dos maiores, na minha opinião, é essa interdisciplinaridade porque é impossível a gente entender uma coisa complexa, cada um na sua caixinha, né?
Sim, sim.
Então você vai ter médico, você vai ter psiquiatra, você vai ter psicólogo, você vai ter antropólogo, você vai estar todo mundo aqui, e entre eles nós físicos, né? Tentando entender o que que é a consciência. O que eu falei na palestra hoje aqui foi dar um pouquinho, assim, um saborzinho das tentativas que a ciência tem de responder essa pergunta. Eu não tenho dúvida que é o maior enigma científico de todos os tempos, assim, é uma pergunta que, se você olhar, já tem mais de 5 mil anos, gente infinitamente mais inteligente que qualquer um de nós aqui não deu conta de responder. Então é o maior enigma que se tem. E que enigma é esse? Como que a carne pensa? Como é que pode essa madeira aqui, ó, isso aqui é feito de átomo que constitui também o meu corpo. Como que eu fico triste? Como que eu escrevo poema? Como que eu faço matemática? Como que mato os outros? E essa cadeira não faz nada disso. Ou seja, a gente é feito da mesma coisa, mas tem esse troço que um não tem, que é o que a gente chama de consciência. Que no limite, assim, para você entender, para quem está em casa assistindo, assim, é essa capacidade de você saber que você é você. Então imagina, você dorme, acorda de manhã, você sabe, vivencia, experiencia dentro de você que você continua sendo você. Você não é a outra pessoa, você não está em outro lugar. Então a consciência é essa experiência subjetiva de você ser você. Aí, por exemplo, a gente tem uma pista, a gente imagina, né, que é difícil que essa cadeira saiba que ela é ela. Você concorda?
Sim, sim.
Agora, e um gato? Será que o gato sabe que ele é ele? Então você percebe que aí quando você vai aumentando a escala da pergunta e vai chegando, por exemplo, num peixe, vai chegando num polvo, vai chegando num cachorro, até chegar na gente, é uma discussão gigante e muito importante. Porque, por exemplo, se um animal tem consciência, o animal percebe a própria dor. Então a maneira que a gente trata os animais é preciso que seja mudada, porque eticamente você está causando dor num bicho que percebe que ele tem dor.
Sim.
Então o que eu fiz hoje aqui,
a planta,
uma das coisas que eu fiz hoje aqui foi mostrar uma pesquisa publicada na Cell, que é uma revista importantíssima, que a planta emite um som, infrassom, que a gente não consegue ouvir, tem que ter todo um aparelho ali para captar, quando ela está sendo estressada, ou seja, quando ela está sendo cortada, ou quando ela está sendo deixada sem água. Então, quando você emite um som, quando você está sofrendo, o que é isso? É um grito, é um choro. E a gente sabe que os mamíferos todos fazem isso, né? Todo animal vocaliza quando ele está sentindo dor, quem tem gato? O gato, quando está com fome, é de um jeito, quando o gato está com medo, é outro. E parece que a planta faz a mesma coisa. Olha que doideira.
Olha só, né?
Parece um choro da planta, né? Complica a vida do vegetariano, vai morder uma alface ali, saber que o bicho tá chorando. Mas é uma pergunta científica gigantesca, né? Assim, será que o animal tem consciência? Então, o que eu fiz hoje aqui foi mostrar um tanto das teorias que discutem isso. Quais são os limites e quais são as possibilidades.
Mas e cada vez mais a gente está se aproximando dessa ideia de seres conscientes,
isso,
né?
Isso.
Temos mais seres conscientes,
isso,
né?
Isso. Teve um documento assinado no final do ano passado, 2024, por mais de 180 neurocientistas, assim, dizendo, olha, a gente já tem um conjunto de evidências que apontam que os animais têm consciência. Até crustáceos. Assim. A gente já tem muita evidência que, de alguma forma, certamente não é como a nossa. Você não vai achar um cachorro recitando Shakespeare, nem um macaco escrevendo igual o Guimarães Rosa. Mas certamente eles têm alguma coisa ali que a gente pode chamar de consciência.
E cada ser aí com a sua devida complexidade.
Exatamente.
Né? Até
exatamente.
Pela constituição.
Exatamente.
Física,
o sistema nervoso. Dizer, né? Exatamente.
E a gente percebe, assim, eu entendo o que você está dizendo, porque isso é perceptível para quem está atento, né?
É claro, claro.
Quem está atento consegue entender esse diálogo, né, que a gente tem com o próprio. Um corpo vai sinalizando,
claro,
vai deixando onde está o incômodo,
exatamente,
né, o que precisa fazer.
Exatamente.
Se a gente pensasse que, e aí também só a minha opinião, também, mas se a gente pensasse que a gente não é desse planeta,
o corpo seria nossa nave inteligente, sem recursos.
É uma metáfora ótima, né?
Que a gente pode
entender como é que ela
opera,
exatamente.
Né?
O Spinoza ele vai usar um termo que é a ideia do corpo. Uhum. Que é sempre o corpo e a sua ideia.
Sim,
então
sim.
A ideia do corpo é essa propriedade que a matéria tem de pensar. Então o nosso corpo está pensando, ele está. Cada coisa que acontece, eu tenho o corpo tentando. Obviamente não é o pensamento. É, com a linguagem, não é nada disso, mas é dali que vai nascer esse pensamento mais sofisticado e você escrever um poema, fazer uma matemática, mas está no corpo, a consciência está ali no corpo.
Uhum. Daí a importância de você estar aqui num congresso de saúde,
é,
que trata basicamente as questões do corpo, né?
Exatamente, exatamente. E tentar romper com essa separação entre corpo e mente, uhum. Sabe? Isso que eu acho que hoje a medicina já está percebendo. É muito difícil que um corpo adoecido não tenha uma mente adoecida junto, né? Hoje é uma pandemia de saúde mental, né? Uhum. Todo mundo, você sai, cada vez mais sai resultado de pessoas com depressão, com ansiedade, que são problemas da mente, mas olhando desse viés que eu tô propondo, são problemas do corpo. Não isso. Tem nada separado. Não é?
Ele tá avisando.
Exatamente,
né?
Exatamente.
E aí, assim, pensar nisso, desse corpo inteligente, é uma evolução desse nível de consciência que nos permite hoje fazer intervenções em favor da vida, né?
Isso.
Que uma mente adoecida, por exemplo, né? Pode gerar vários problemas de saúde.
Claro.
Né? Inclusive gerar morte, que a gente sabe dos casos de suicídio, né?
É.
Então, é importante que a gente expanda a nossa consciência pelo que a gente entende de consciência. Que a gente consiga abarcar isso tudo, né?
Exatamente.
Possibilidades,
exatamente.
Né?
É. Se não puder nem perguntar,
pois é,
como é que vai saber, né?
Isso, né? E essa questão da crença que você falou é uma questão muito importante e que fundamenta uma série de coisas, né?
Claro.
Porque tem-se essa máxima de que a gente é aquilo que a gente acredita.
Claro,
né?
Claro.
Que a vida da gente também, ela se traduz
claro.
O resultado das nossas crenças, né?
Claro.
Então, por isso que é importante essa investigação,
sem
né?
Dúvida, sem dúvida.
E que bom que a gente tem uma instituição interessada em patrocinar esse tipo de...
E muito interessada mesmo, porque assim, são inúmeros pesquisadores, você tem colaborações com universidades em todo o mundo, na Alemanha, na Inglaterra, aqui em escolas, universidades renomadas, grandes, todo mundo imbuído do mesmo desejo de investigar com rigor, com seriedade, esses temas.
Uhum.
E o mais difícil, ao mesmo tempo bom da ciência, é, pode ser que não dê nada, mas a gente está tentando mostrar que, olha, é possível estudar assim.
Uhum.
Então é um movimento enorme de muita gente com o mesmo desejo, assim, vamos entender mesmo o que que são esses fenômenos, o que que é a consciência, esses fenômenos ordinários, será que são só um produto da imaginação?
Uhum.
Será que tem alguma coisa realmente acontecendo ali? Então é um momento excitante para estar vivo.
Uhum, também acho, concordo com você. E só para terminar, queria saber o que te motiva a pensar esse tema.
Olha, eu vou te ser muito honesto, eu cresci na curimba, eu cresci na macumba, só que eu sou ateu e depois eu mudei e não penso nada disso. E eu percebi que muitos dos fenômenos que eu observo, eles são tão interessantes que ou é um fenômeno humano sensacional,
uhum.
ou se tiver alguma coisa real, o que a gente chama de ontologia, se tiver mesmo alguma coisa ali, o mundo é muito mais interessante.
Pois é.
Então eu falo, porra, cara, deve ser muito mais legal entender esse troço. Então o que me motiva é uma curiosidade genuína e um amor pela vida como a vida é. Assim, eu diferentemente de muita gente que trabalha nessa área, eu não acho que tem outra vida, eu não espero que tenha, porque o que tem nessa aqui é maravilhoso. E aí a minha ideia é como que eu entendo cada vez mais a vida vivida.
Sensacional. Guilherme, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Está sucesso aí no seu trabalho.
Obrigado.
Tenho certeza que o seu trabalho aí repercute no trabalho de todos nós.
Obrigado, obrigado.
Tribuna no Ar.
Madonna voltou ao topo de uma parada de rádio da Billboard com I Feel So Free. A faixa subiu da 8ª posição para o 1º lugar na Dance Mix Show Airplay. na lista datada de 30 de maio deste ano, tornando-se o 8º número 1 da artista nesse ranking e seu primeiro topo geral em uma parada de rádio da Billboard em quase 18 anos. A última vez havia sido com Miley Away, em dezembro de 2008. A conquista chega em um momento simbólico para a rainha do pop, I Feel So Free, faz parte da nova fase de Madonna ligada a Confessions 2, projeto que retoma sua relação com a música de pista e com o produtor Stuart Price, parceiro do clássico Confessions on a Dance Floor de 2005. A Pitchfork registrou que a faixa foi lançada após uma estreia na Pride Rádio da iHeartRadio e apresentou a música como uma espécie de primeiro gosto do novo álbum. Além da liderança em Radio Dance, I Feel So Free também estreou em primeiro lugar da Dance Digital Song Sales, parada que mede as músicas dances mais baixadas digitalmente nos Estados Unidos. Segundo a Billboard, esse foi o segundo número um de Madonna nesse ranking.
Previsão do tempo.
A previsão do tempo indica sol entre nuvens em Juiz de Fora. O calor ganha força com mínima de 16 graus e máxima de 28 graus. O dia deve ser de muitas nuvens, mas sem previsão de chuva significativa. Quem tem os detalhes é a meteorologista Nete Fernandes.
Quarta-feira será mais um dia com muitas nuvens e possibilidade de chuva na zona da Mata Mineira. O transporte de umidade de origem oceânica para o interior do continente mantém a condição de nuvens mais baixas e a circulação dos ventos em médios níveis da atmosfera aliada à disponibilidade de umidade traz condições favoráveis para o desenvolvimento de instabilidades, principalmente no período da tarde. Nas regiões de serra, não se descarta a possibilidade de granizo. Se essas chuvas ocorrerem, elas serão muito isoladas, muito pontuais, passageiras, mas com severidade, podendo trazer granizo. As temperaturas na zona da mata variam entre 15 e 31 graus e em Juiz de Fora entre 15 e 25 graus. Mais informações sobre a previsão do tempo no site do IMET, portal.imet.gov.br. Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia, para o programa Tribuna no Ar.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Bom, eu fico por aqui, você agora continua acompanhando Tribuna no Ar com Paulo César Magela.
Painel com Paulo César Magela.
Bom dia, Cris, bom dia, ouvintes, bom dia a você que está nos acompanhando pelo YouTube. Vamos ao painel desta quarta-feira. O nome do empresário Josué Alencar voltou a ganhar espaço na discussão dentro do Partido dos Trabalhadores. Isso porque os petistas já estão convencidos de que o presidente Lula não deve chamar mais o senador Rodrigo Pacheco para uma conversa em torno da sucessão estadual. Rodrigo pediu essa reunião para definir o seu futuro, mas já disse a vários interlocutores, inclusive ao presidente do PT, Edinho Silva, de que não será candidato. O partido agora ganhou pressa porque agora no dia 30 tem uma reunião das esquerdas e a ideia era levar já o nome de Rodrigo Pacheco para submeter ao plenário. Isso não vai acontecer. Por outro lado, o nome de Alexandre Calil, o ex-prefeito de Belo Horizonte, continua encontrando resistência dentro da base petista e por isso Josué ganhou corpo. Josué foi presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, e é um quadro hoje filiado ao MDB. E aí fica a questão, o MDB vai abrir mão da candidatura de Gabriel Azevedo, hoje candidato ao governo de Minas Gerais, e fazer essa composição, ou vai prosseguir com o seu próprio projeto? As discussões vão se desdobrando. O que chama atenção é que se Calil não aceitar, aliás, se a conversa com Calil não progredir, o que é pouco provável também, a opção seria a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos. Mas ela já disse mais uma vez, e nós já falamos aqui no painel, de que não aceita disputar o governo de Minas. Ela quer ser senadora da República por Minas Gerais. Então, este é o seu projeto. E, por ironia do destino, um interlocutor que é muito próximo ao presidente Lula disse ao painel que se tivesse desincompatibilizado no mês de abril, a prefeita Margarida Salomão seria o quadro mais qualificado para disputar o governo de Minas. Isso não vai acontecer porque ela está dentro do seu mandato e não cumpriu a desincompatibilização necessária para disputar. Então, o PT vai ter que ficar com o que tem, ou seja, Josué, Calil ou
uma composição mais à esquerda, ou não se sabe ainda o que será definido nessa reunião do próximo dia 30. Uma outra matéria também que está em destaque é o senador Cleitinho. Ele continua sendo uma incógnita. Vai aceitar disputar o governo de Minas? Vai aceitar uma composição com o Flávio Bolsonaro e seu candidato a vice? Ou vai sair do jogo? Se ele sair do jogo, é mais provável que o PL indique o empresário Flávio Rosco, ex-presidente da FIENG. Aí seria interessante, né? Já falamos aqui, se Flávio Rosco aceitar e Josué Alencar também aceitar, teremos um embate entre a Fiesp e a FIENG, pelo menos dois ex-presidentes. Mas isso só o tempo é quem vai dizer. O fato é que